Salve, salve, um abraço a você, ouvinte da Web Rádio Audioativo. Eu sou o Matheus Miró e hoje eu tenho a honra de apresentar mais um pontapé inicial para vocês. E não estou sozinho, junto comigo tem hoje a companhia do Vinícius Rodeio. Fala, Vini, tudo bem?
Fala, Matheus. Tudo bem, cara. É um ótimo dia, tarde, noite para o nosso ouvinte. Vai ser uma honra fazer esse programa do seu lado.
Igualmente, Vini. Vamos lá, então. Vamos começar falando sobre o Botafogo. Botafogo, podemos dizer que tem muita novidade, tem bastante coisa para falar sobre o Botafogo, muito mais fora de campo do que dentro. Vinícius, fala aí um pouquinho das novidades do Fogão e dá uma esperança para esse torcedor tão machucado do Botafogo.
Bom, Matheus, eu acho que não foi uma semana de jogo, efetivamente, do Botafogo. Acho que há bastante tempo que o Botafogo não tem uma semana livre. E eu acho que a principal notícia ficou realmente a cargo administrativo. O Botafogo anunciou o Jorge Braga como novo CEO do clube. E quem é o Jorge Braga, né? É um economista, 55 anos, e que ele vem para assumir o cargo de CEO no Botafogo, e ele já tem muita experiência em consultoria, de recuperação, transformação. Então eu acho que vai ser uma pessoa muito boa. O que eu acredito dentro do que o Botafogo traz com isso? Traz muita credibilidade. Eu acho que é o Botafogo mostrando para o mercado que quer profissionalizar o seu futebol, que é uma tendência mundial. Ele também mostrou ser uma pessoa muito aberta a escutar tanto todo o restante da diretoria, jogadores, torcida. Então eu acho que vai ser uma pessoa muito boa. E o presidente do Sérgio Melo, ele deu total liberdade, total autonomia no cargo para o novo CEO, que já vem trabalhando junto com o diretor de futebol, o Freeland. Então essa é a primeira atualização do Botafogo. E o Botafogo também, que está muito próximo de conseguir um novo jogador, que é o Ricardinho. É um meio-campo que chega do Ceará, já experiente. Então, Matheus, acho que foi uma boa contratação. Mescla bastante com as contratações novas, as apostas que o Botafogo está fazendo. E vai dar aquela cadência no meio-campo, vai dar aquela experiência por uma Série B que promete ser muito difícil. Confesso que o Ricardinho não vai ser aquele jogador, já adiantando para o torcedor alvinegro, que vai jogar todos os jogos, mas vai ser um jogador importante nessa reconstrução. E o Botafogo também nessa semana planeja ainda contratar mais dois laterais, que é o foco da diretoria. E para isso pretende fechar a folha salarial desse ano em torno de 2,5 milhões. Seria algo bastante abaixo do que bem tem sido os clubes da Série A que caem para a Série B. Então vamos ver se essa nova receita, essa nova estratégia, comandada pelo Chamusca e amparada pela diretoria, vai trazer o Alvinegro de volta para a elite do futebol, Matheus.
É isso aí, né? Tudo que o Botafogo precisa hoje é de um pouco de autoestima, e tomara que o Botafogo se reerga o mais rápido possível, faça uma ótima campanha na Série B, quem sabe ainda empolgue uma torcida, quem sabe até o final do ano a gente tem um estádio não lotado, mas pelo menos com o público. Vamos torcer pra isso. Agora, passando pelo Botafogo, que teve ótimas notícias, vamos falar do Flamengo. Flamengo que joga hoje contra o Rezende. E tem novidades, o jogo vai ser no Maracanã às 21 horas e o Flamengo vem com reforços, não reforços contratados, mas reforços que já estavam no elenco e estavam de férias. Pedro, Vitinho, Léo Pereira e Bruno Viana vão reforçar o elenco rubro-negro para a partida de hoje à noite. A expectativa, óbvio, é uma vitória. A gente percebe como o elenco do Flamengo é bom, que só de ter algumas peças encaixadas do elenco principal, o time já fica muito forte. O Flamengo deve ir a campo hoje com Hugo Souza, Mateuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e René, Hugo Moura, Gomes, Pepe, Michael, Vitinho e Pedro. É um time muito forte e que não deve ter grandes dificuldades de passar pelo Rezende. Rezende esse que traz consigo a novidade e a surpresa, a gente pode dizer assim, um fato muito curioso de que o tão famoso Cartolouco, que ficou conhecido no Globo Esporte pelo Fantasy Game da Globo, se inscreveu, ele foi contratado pelo Rezende e foi inscrito pro jogo, ele está relacionado e vai poder entrar contra o Flamengo. A gente não sabe se ele vai entrar, a gente sabe que dentro do futebol esse tipo de coisa não é muito muito levada na brincadeira. Os jogadores não gostam muito desse tipo de situação, porque teoricamente pessoas que não são do esporte estão roubando, entre aspas, o espaço de um jogador profissional. Mas fato é que ele está relacionado e pode entrar, e talvez seja a maior atração desse jogo. O jogo, de novo, não vai ser transmitido em TV aberta, vai ser somente transmitido pela Flá TV+, e o pay-per-view da Ferge. E agora, passando pro Vasco, que jogou ontem contra a Caldense num jogo muito difícil, empatou em 1-1 com a Caldense. Vinícius, como é que você pode avaliar esse jogo do Vasco? É de se preocupar, não é? Como é que foi o desempenho do time? O que você pode falar sobre os novos reforços, o Zeca, Marquinhos, Gabriel, o Hernando, como é que eles foram no jogo? Dá aí o seu veredito sobre a partida de ontem.
Bom, Matheus, eu acho que se teve uma palavra que pode resumir o torcedor vascaíno ontem, foi emoção. Falando especificamente do jogo, eu acho que foi o primeiro e o segundo tempo foram extremos. Parecem ter sido um jogo, se você recortasse os tempos, você veria outra equipe, como tem sido no campeonato carioca também o Vasco. No primeiro tempo, o Vasco tentou diversas vezes fazer uma pressão alta. O Marcelo Cabo diversas vezes dava para se escutar ele gritando com os jogadores, fazer pressão alta, alternar toque de bola, manter a calma. E o Vasco foi assim o primeiro tempo todo. A Caldense só teve uma chance perigosa no primeiro tempo, que foi justamente no erro de saída de bola do Bruno Gomes, que o atacante da Caldense ficou livre, mas acabou com uma boa defesa do Lucão. E foi nesse primeiro tempo que o Vasco conseguiu fazer o seu gol. Numa bola parada, o Marquinhos Gabriel, que ontem fez a sua primeira partida como titular, acabou contando com a sorte, que também faz parte do futebol, né? Que a bola desviou no defensor da Caldense e acabou enganando completamente o goleiro, fazendo 1-0. Então esse foi o primeiro tempo. O segundo tempo foi uma coisa pavorosa, né? O Vasco não jogou no segundo tempo, parece que ficou no intervalo. O time morreu fisicamente, não corria, e tomou uma pressão absurda da Caldense, que chegou até a fazer o seu gol de empate. Então a Caldense conseguiu também fazer um bom jogo. O Bruno Oliveira empatou a partida, e aí o Vasco no final tomou uma pressão, tomou um caldo, desculpa o trocadilho aqui nesse momento, mas foi esse o resultado da partida. Vale ressaltar também o estado do gramado, um gramado de fazenda, a bola muito alta, a bola não corria bem, mas o Vasco no final das contas conseguiu, graças ao empate do regulamento da Copa do Brasil, avançar, vai enfrentar outro time mineiro, a Tombense. Mas individualmente falando do jogo, Matheus, o Hernando e o Graça foram pontos positivos. O entrosamento vai vir com o tempo, mas eles cortaram boas bolas, que evitaram também lances de maior perigo. A volta do Cano também, o Cano não disputou os últimos 15 minutos, ainda um pouco fora de ritmo, mas foi importante o Vasco ter ele de volta. O Bruno Gomes, apesar do erro que teve de saída, foi o melhor jogador do Vasco em campo. Então ele deu uma assistência também quase para o Vasco fazer um gol. Então teve isso, e o MT. MT também tem, que é um meio campo que tem jogado improvisado na lateral esquerda, tem feito um bom campeonato. Destaque negativo: nula o contra-ataque do Vasco. O Peck e o Thales, que começaram a partida, foram muito mal. Depois entrou o Vinícius, que não conseguiu dar sequência. E dois aspectos negativos, que eu acho que, assim como eu, todo torcedor vascaíno botava um pouco de fé, era no Andrei. Começou bem, mas deu muitos espaços, inclusive no segundo gol da Caldense. Foi um chute da entrada da área. O espaço que era ocupado pelo Andrei estava vazio, ele não estava ali. E o Lucão, é aquilo que a gente estava comentando até no último programa, Matheus. O Vasco emprestou o Fernando Miguel, e o Lucão a gente não sabe se é aquele nome que vai levar o Vasco de volta à Série A. É um jogador novo, e o Lucão, assim, demonstrou ontem, não teve muita correspondência, né? Foi um jogador, não deu tanta segurança para o torcedor. Então o Vasco conseguiu avançar, isso que importa. Seria insano a gente esperar um Vasco diferente daquilo que a gente viu. É um time que mandou quase meio time embora e está voltando agora. Então o Vasco tem sofrido nessa primeira etapa. Foi assim com a Caldense esse ano, e no último ano foi com Altos, e também antes com a Juazeirense, o Vasco passando sempre com um empate. Mas eu acho que a esperança boa para o torcedor vascaíno de ter avançado dinheiro, poder avançar na competição, vai ganhando moral para a equipe, ainda estágio de construção, vai ser fundamental para o Marcelo Cabo.
Com certeza o Vasco precisa se reorganizar, acho que é cedo para fazer pressão em cima do Marcelo Cabo, em cima até do próprio Lucão. Dê tempo ao tempo, mas tem que estar muito atento, porque mata-mata, qualquer deslize, você acaba sendo eliminado e nem sabe como. Bem, e agora, para falar sobre o último grande, vamos falar do Fluminense. Esse sim, assim como o Botafogo, teve muito mais novidades fora de campo do que dentro. E como principal novidade, a gente pode dizer que é a negociação pelo David Duarte, zagueiro do Goiás, que foi destaque no Campeonato Brasileiro, apesar da má campanha do Goiás. Ele foi muito bem e era dos pontos-chave para aquela equipe não ter sido rebaixada antes. Essa é a verdade. E então, segundo o Globoesporte.com, o Fluminense teria enviado para o Goiás uma lista de jogadores para serem envolvidos em negócio. Por fora, se especula de que o Goiás teria pedido o lateral direito Igor Julião, o autor do gol do último jogo contra o Flamengo, aquele golaço, e que é muito contestado pela torcida, e não deixou de ser só pelo gol. Ele continua sendo muito contestado, inclusive houve os tão famosos pedidos para liberação, dizendo que levam até o aeroporto. O Fluminense tem interesse no David Duarte, o Goiás ainda diz que aguarda uma proposta oficial, mas essa lista está na mão do Goiás. Não se revelaram os nomes que estão na lista, mas parece que a prioridade do Goiás é pelo lateral Igor Julião. Vamos ver como é que isso anda. Pessoalmente, acho que vale muito a pena. O Igor Julião já teve várias oportunidades de mostrar seu futebol, não demonstrou. Acho que o gol contra o Flamengo não pode ser levado como peça única para avaliar o Igor Julião. E tirando ele não teve grandes contribuições para o time do Fluminense. E ontem tivemos uma grande novidade, uma grande surpresa, porque começou a se especular através de setoristas de que o Fluminense estaria interessado e estaria relativamente próximo de contratar o Jean-Pierre do Grêmio, um meia articulador, muito bom jogador, mas que anda em baixa lá no Tricolor Gaúcho. O Grêmio teria interesse de emprestar o jogador, só que, segundo informações próximas do jogador, ele não tem interesse de sair e ainda acredita que pode contribuir pro clube. A diretoria entende que o Jean-Pierre que falta ritmo de jogo a ele, falta ele ter mais intensidade durante o jogo, e foi isso que fez ele perder moral, tanto que na final da Copa do Brasil, jogo mais importante da temporada pro Grêmio, ele acabou indo pro banco de reservas pela falta de desempenho dele. Pro Fluminense seria uma ótima. Acho que o Jean, ele tem muito talento, como a análise da diretoria do Grêmio é muito pertinente, de que ele precisa de mais intensidade, mas o talento dele é incontestável. A batida na bola dele é diferente, o passe infiltrado dele é diferente. Ele é um jogador diferenciado e acho que o Fluminense encaixaria muito bem. Afinal, as opções ali para aquele meio seria ou colocar o Nenê, que já tem 40 anos, e poderia jogar ali mais, um pouco mais sacrificado. E o Ganso, que até hoje não correspondeu às expectativas do torcedor. E já não tem mais todo aquele requinte que teve outra hora. Então, acho que o Fluminense acerta em tentar um jogador jovem por empréstimo. Não ia ser um grande custo pro clube. E com certeza para uma Libertadores, num campeonato de mata-mata, um cara que bata bem na bola, faça gol de falta, pode fazer muita diferença a favor do Flusão. Mas antes de encerrar o nosso programa aqui, o Vinícius tem uma última informação. Fala aí, Vinícius.
É isso aí, Matheus. Nesse sábado, né, vai acontecer a final do Campeonato Carioca Feminino. E aí a disputa vai ser no estádio Nilton Santos, Botafogo e Fluminense. Vale notar que na semana a gente teve os encontros das semifinais. O Botafogo acabou derrotando a equipe do Vasco por 3-0. E o Fluminense surpreendeu e venceu a equipe do Flamengo por 2-0. Então acho que vai ser uma excelente final do Campeonato Carioca Feminino, que vai ganhando mais notoriedade, e assim que deve ser. Mas infelizmente não vai ser um jogo assim como do Campeonato Carioca masculino, não vai ser um jogo que vai ser televisionado, não vai ser um jogo que vai ter tantas vitrines, mas fica aqui a informação para o nosso ouvinte, que deve acompanhar não só os grandes, não só o Campeonato Carioca, mas também a Libertadores Feminina e futuramente o Campeonato Brasileiro. É isso aí, Matheus. Um forte abraço.
Muito bom, Vinícius. E por falar em futebol feminino carioca, mais uma informação rápida. O Fluminense, nesse sábado, vulgo amanhã, vai enfrentar o Internacional em Porto Alegre pela final do Campeonato Brasileiro Sub-18. Já venceu por 2-1 em Laranjeiras e agora decide o título contra o Inter lá em Porto Alegre. Toda sorte para as guerreiras do Fluminense. Bem, acho que é isso. Vamos encerrar aqui o nosso pontapé inicial, agradecendo a você, ouvinte, pela moral, por prestigiar mais um programa. Agradecer mais uma vez ao Vinícius pela participação.
Eu que agradeço, Matheus. Um forte abraço e também um forte abraço ao nosso ouvinte. E voltamos na semana que vem.
Muito bem, para você nos acompanhar, você pode nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, audioativo.eco. E para ouvir esse programa, se é que você já não está ouvindo no Spotify, por exemplo, se você quiser entrar no nosso site e ver outros programas, você pode entrar nele, audioativo.com. Lá tem todos os programas, não só de esporte, mas de entretenimento. A grade da Eco tá recheada para você. Acho que é isso. Agradeço novamente a você, ouvinte, e ao professor Gabriel Colares pela oportunidade. Foi um programa curtinho, mas só para falar sobre as novidades do esporte. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!